Os últimos dias de dezembro, né, o mês de dezembro, e também os primeiros dias de janeiro, vale, claro, a retrospectiva com autoridades, prefeitos, políticos, instituições de maneira geral, de toda a nossa região, né, até pela cobertura, pela ampla cobertura da Rádio Marconi. Hoje nós vamos falar, aliás, especialmente sobre as praias de Jaguaruna, onde nós temos uma grande audiência, já que aqui de Uruçanga, Boa da Fumaça, Cocal, outros lugares também passam o verão, estão no veraneio, que é inclusive esse um dos momentos principais também. E por isso nós temos a presença do prefeito Laerte Silva, está conosco. Tudo bem, prefeito? Bom dia, seja bem-vindo.
Opa, bom dia, Joel, e bom dia dos ouvintes da rádio. E sempre é muito bom estar com vocês aqui. Desejar aqui um feliz ano novo, meio que atrasado, mas desejar muito sucesso, muita saúde, que seja um 2024 de realizações aqui para tanto para ti quanto para a rádio.
Então, o senhor também, toda a equipe da prefeitura. Prefeito, as praias em grande movimentação, né? Em pleno verão, né?
Sem dúvida alguma. Nós estamos com uma expectativa muito boa. Esse ano 2024 teve um aumento significativo no número de população que foi frequentar os nossos balneários. O ano passado teve em torno de 200 a 220 mil carros que entraram em torno de 40 dias, né, do dia 10 de dezembro ao dia 30 de janeiro. A gente acredita que esse ano vai superar, né, nesses 40 dias mais de 300 mil carros. Se tu colocar duas pessoas por cada carro, ultrapassa a casa de 500 mil de pessoas, né? No município onde nós temos 20 mil habitantes, tem 500 mil de pessoas, né? Na alta temporada, tu vai ter 25 vezes mais do que o número da própria população, né? Uhum. Então a gente fica satisfeito, realizado, fica contente de saber que as pessoas vêm aderindo, né? Vêm frequentando e gostando dos nossos balneários.
Uhum. Só para relembrar, prefeito, até para quem acompanha mais à distância, quando nós falamos de Jaguaruna, nós estamos falando. Chega a 10 balneários? Não, são...
Isso, 10 balneários, né?
Camacho...
Os maiores são Camacho, Arroio Corrente, Balneário Campo Bom e Balneário Esplanado. São os quatro maiores, né? Uhum. Aí depois temos Copa 70, temos Figueirinha, Paraíso, Dunas do Sul, temos Garopaba e assim por diante.
Muito
Torneiro.
Bem. Recuperando um pouquinho, prefeito, o ano de 2023, dá para dizer que foi um bom ano, como de maneira geral, né? Como é que foi o ano que passou?
Pois então, assim, na produtividade do município, o ano 2021 e 2022, a gente conseguiu produzir muito mais do que 2023. Uhum. Infelizmente, em 2023, a gente teve uma dificuldade muito grande na economia. Tivemos uma perca aproximadamente de 7% da receita líquida, né, no município, que arrecada em torno de 95 milhões. A gente teve uma perca de, 6 milhões de reais. Então, para o município de Jaguaruna, isso é um valor muito alto, né? Uhum. Então, teve uma dificuldade para a gente poder fazer alguns investimentos que nós tínhamos ambição na nossa administração. Não conseguimos fazer devido a essa queda na receita. Foi um ano muito chuvoso, né? Principalmente nos últimos 90 dias ali, no final do ano. Tivemos uma série de dificuldade em algumas situações, mas a gente se esforçou dentro daquilo que a gente pôde trabalhar juntamente com o nosso secretariado para a gente trazer dias melhores, não para os jaguaranenses, mas para aqueles que frequentam o nosso município de Jaguaruna. Eu acredito que é um desafio. O ano 2023 não foi um desafio apenas para o município de Jaguaruna, mas para todos os municípios da região, né?
Esse ano de 2024 é um ano eleitoral, um ano de eleições, né? Isso atrapalha de alguma maneira para essa questão de...
Eu acredito que não, né? A gente já tem uma equipe montada, a nossa equipe está consolidada, né? A gente, quando entrou, a gente meio que entra às cegas, né? Sem muita experiência, a gente vai agarrando uma bagagem, né? E a gente vai conseguindo construir algumas situações que a gente tem planejado. Uhum. Eu acredito que esse ano de 2024 vai ser um ano próximo, a gente vai conseguir produzir algumas situações que a gente não conseguiu produzir em 2023. E eu acredito que vai ser um ano promissor e a gente vai conseguir tirar muita coisa boa do papel.
Quando o senhor fala de tirar do papel, são aquelas, porque geralmente nós temos aquelas necessidades de iluminação. Eu sei que estrada também, até uma coisa que eu comento sempre aqui, prefeito, é que quando a gente fala de Jaguaruna de maneira geral, mesmo tendo os dois, três principais balneários, mas é uma extensão enorme também, diferente. Não estamos falando, vou pegar aqui o Balneário Rincão, que é outra região próxima, que é algo mais específico, né? Porque Jaguaruna tem enfim, são vários.
São quase 39 quilômetros de hora, né? E só para se comparar Rincão com o Jaguaru, né? Se você pegar o Balneário Campo Bom ao Balneário Esplanada, dá o município de Rincão.
Dá o Rincão,
é. Né? Então, a gente sofre muitas vezes para dar conta, né, de uma boa infraestrutura, né? Mas a gente se esforça, a gente faz aquilo a nosso alcance, a gente não vai conseguir resolver 100% das demandas que nos aparecem, mas o nosso secretário lá, o Márcio, ele é um secretário esforçado, né? Montou uma boa equipe e está se virando nos 30 lá e tentando resolver quase tudo aquilo que aparece.
Para esse ano de 2024, numa espécie de prioridades, que os senhores têm em mente?
A minha prioridade esse ano, ô Joel, ela já vem sendo desde o ano passado, né? Eu tenho um sonho e uma ambição minha, quase que particular, até porque eu vivo na região e conheço que, se de fato a gente conseguir tirar do papel, a gente vai desenvolver e muito aquela região do Balneário Esplanada, Copa 70, Balneário Cambom e Balneário Recorrente, que é a ligação desses três balneários. Uhum. A gente já tem um projeto pronto desde início de 2022, batemos no estado de 2022, batemos no estado de 2023 e não tivemos a felicidade ainda de sensibilizar, né, eles para a gente conseguir esse recurso, porque o município não tem esse aporte financeiro para poder executar. Então preciso do estado e essa vai ser a minha meta para 2024. Eu quero incessavelmente bater na porta de quem for para ver se a gente consegue esse recurso e consegue viabilizar essa infraestrutura, né, essa execução dessa pavimentação asfáltica, que seria uma avenida entre os três balneários, para a gente poder, né, dar uma qualidade na mobilidade urbana ali naquela região.
Esse ano 2023, várias cidades tiveram esse problema com a questão de liberação de verbas do estado. Não foi diferente, né?
Assim, na verdade, o repasse do estado em 2023 para o município de Jaguaru, né, foi... não vamos dizer zero, né? Mas foi abaixo do que a gente vinha recebendo em 2022 e 2021. Né? Então, quase todos os municípios tiveram que trabalhar com recurso próprio. Né? O pouco que tinha é o que tinha recebido do governo anterior. Então, eu acredito que isso é uma estratégia política, a gente entende. A gente sabe que o governo montou o seu secretariado e agora vem com força para 2024. A gente vai tentar sensibilizar eles. Eu costumo falar que não é o Laerte que vai buscar o dinheiro para ele, o Laerte vai buscar o dinheiro é para o município de Jaguaruna, é para os cidadãos de Jaguaranense, é para as pessoas que vivem ali. Então a gente tem que tentar, né, trazer o máximo possível de emenda parlamentar, tanto do deputado estadual, como do deputado federal, como os senadores e do próprio governo do estado. Porque existem obras pontuais dentro dos municípios que só o estado pode fazer. Só o estado pode nos ajudar a executar elas. Uma pavimentação asfáltica essa, que liga Esplanada, Campo Bom e Arroio Corrente, ultrapassa a casa de 45 milhões. E o município de Jaguaruna não tem condições de fazer uma obra dessa no valor desse, né? E o estado consegue, não é tão difícil para ele, né? E a gente fazendo uma obra dessa, meu Deus do céu, aquela região ali, ela vai se desenvolver de uma forma absurda.
Há deputados próximos da administração, prefeito?
Hoje, graças a Deus, a gente está bem representado, né? Pela primeira vez na Morel ali, a gente tem três deputados estaduais.
Três deputados,
né? Temos o Pepe Colasso, temos o Soratinho e temos o Vonei Verbe, né? E na região sul, a gente tem muita proximidade aqui com o Zé Milton, né? Uhum. É um dos que mais tem nos ajudado ali nesses três anos de administração. E na esfera federal, o que mais apadrinhou o Jaguaruna ali, o que mais nos ajudou, né, foi o deputado Ricardo Guidi, né?
Deputado Ricardo Guidi.
Isso, hoje é uma pena aí, parece que ele está colocando o nome dele à disposição para concorrer à prefeitura de Criciúma, e vai nos deixar saudade, como os outros.
Prefeito, bom, nós estamos no dia 11 de janeiro, claro, tem muita coisa pela frente, mas em termos de temporada de verão, tem a projeção, geralmente vai até março, é isso ou não?
Eu acredito que esse ano, com a volta das aulas ali, entre o dia 7 ou dia 17, não me falha a memória, a temporada vai ser um pouco mais curta, né? Mas até março ali o pessoal vai no final de semana frequentar os balneários. Tudo depende do clima, né? Se tiver um sol que o pessoal se senta satisfeito e ir para a praia, eles, sem dúvida alguma, não vão deixar de não frequentar. Né?
Bom, tem alguns ouvintes conosco aqui, né? É claro que muitos deles falam da questão de estrutura de pavimentação, que é mais ou menos o que o prefeito está falando aqui, que é uma preocupação também para esse ano, não, prefeito?
Não, sem dúvida alguma. A gente já tentou, de várias formas, resolver quase aquilo tudo que vem para que nos aparece de demanda. Infelizmente, a gente não consegue fazer tudo, isso é fato. Né? Mas aquilo que for urgência, a gente vai estar sempre tentando se esforçar para executar. Né?
Tem pergunta aqui, do ouvinte, se tem alguma lei para cobrar dos donos de terrenos que não limpam, né? Aqui fala da questão da esplanada.
Isso, na verdade, já existe uma lei.
Já existe.
Isso, só que o que acontece? Quando tu monta uma estrutura dessa, que tu notifica e tu limpa o terreno, depois cobra do contribuinte, o município é obrigado a arcar com esses valores, né? É obrigado a pagar a empresa que vai executar. Né? Só para você ter uma ideia, nós temos pessoas que há mais de 20 anos não pagam o IPTU.
Há mais de 20 anos?
Isso. Ah. E temos vários casos. Hoje o município de Jaguaruna, ele tem a ver 52 milhões de reais em aberto de IPTU que o pessoal não paga. Uhum. Né? Então, como é que o município hoje vai abonar lá 35 mil lotes para te manter a limpeza rigorosamente a cada 45 dias, pagando a empresa e não recebendo do contribuinte? Então, infelizmente, o município de Jaguaruna hoje não consegue fazer essa manutenção. Né? O que a gente está tentando criar é um corpo técnico para a gente começar a notificar, para ver se a pessoa começa a tomar um certo... assistir uma certa cobrança para poder, de fato, manter, né, os lotes limpos.
Eu lembro que na uma das nossas conversas, o prefeito, o senhor falava exatamente desse débito, né, com a questão do IPTU. Isso continua, na verdade. Né?
Na verdade, Joel, o ano passado a gente lançou em torno de 18 milhões de reais. Em 2023. A gente recebeu apenas 11 milhões de reais. 7 milhões de reais a gente não conseguiu sensibilizar o contribuinte para que ele venha pagar, né? E a gente tem essa dificuldade, né? E hoje a receita líquida do município, para a gente poder fazer um bom trabalho na infraestrutura, um bom trabalho na educação e saúde e assim por diante, a gente depende exclusivamente quase que do IPTU. Mas, infelizmente, né, a gente sabe que tem aqueles contribuintes que não levam muito a sério, né, essa taxa que é imposta pelo município.
Uhum. Só vou pontuar uma localidade em específico, que vários ouvintes perguntam, só muda a forma de perguntar sobre a geral da Esplanada. Tem alguma previsão, prefeito? Não. A estrada geral?
Na verdade, a geral da Esplanada a gente vem mantendo ela com o SEB, né? O que a gente vem fazendo, né? É a que eu acabei de falar agora há minutos. É que a ambição nossa é fazer uma pavimentação asfáltica e tentar sensibilizar o Estado para a gente poder executar. Esse é o nosso sonho. É. Até então ela vai se manter como a gente vem fazendo. Patrolando, ensaibrando, lastreando e assim por diante.
Essa é uma obra que obrigatoriamente precisa desse recurso do Estado, né?
Não, sem dúvida alguma. Não. O município não consegue aportar 40 milhões de reais. Né? Porque aí o pessoal pergunta, Alerta, mas é uma obra de 12 quilômetros. Como é que 40 milhões de reais? É porque ela vai ter que ser feita uma drenagem, vai ter que ser feito saneamento, calçada, né? É uma pavimentação ali com ciclofaixa, então tem todo uma estrutura que por isso impacta, que vai dar em torno ali de 4 milhões e 400 o quilômetro.
O senhor falou da arrecadação, por exemplo, desses 11 milhões, isso é dividido entre os balneários, por exemplo, Esplanada? Como é que funciona essa distribuição?
Esses 11 milhões, na verdade, ele é arrecadado no município inteiro, né?
No município inteiro.
Isso. Eu não consigo fracionar. Vamos supor, às vezes eu vou em reunião de associação de moradores e eles me cobram, né? Por que o balneário Esplanada paga, vamos supor, 1,5 milhão de reais, e por que tu não investe esse 1,5 milhão de reais
na Esplanada?
No balneário Esplanada. Tipo, para quem está de fora da máquina, é uma matemática fácil, né? Não, só investe aqui o que nós pagamos aqui. Mas não, desse 1,5 milhão de reais, não é um dinheiro líquido que sobra para o município. Eu tenho que investir 25% na educação, 15% na saúde e 45% na folha de salário. E passar mais 7% para a Câmara de Vereadores. Então, desse valor, sobra 8% só. Então, de 1,5 milhão do que eu recebo de IPTU do Balneário Esplanada, eu teria que investir 8%. Seria em torno de 80 mil reais, vamos supor.